Eu gostaria de agradecer à mesa, na pessoa do deputado André Moura, parlamentar com quem nós temos alguns contatos em termos de associação, que são de grande importância e que conta com o apoio do deputado. Hoje nós vamos falar aqui sobre o ciclo completo de polícia. Mas, independentemente do primeiro falante ter dito que nós iríamos focar só no ciclo completo, eu tenho um questionamento a fazer. O ciclo completo, ele é consequência, ele não é a causa de qualquer evento ou qualquer solução de segurança pública. O ciclo completo é a consequência de algo que tem que ser feito, e não a causa, o ciclo completo, com a consequência de um resultado. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a PEC 430, ela é muito maior do que o ciclo completo. A PEC 430, na essência, ela fala da unificação das polícias. Na unificação das polícias, criando regras de integração entre as polícias, criando um Conselho Nacional de Segurança Pública, definindo como serão escalonados os atuais profissionais de segurança pública. E aí sim, em decorrência dessa unificação das polícias, ocorrerá o ciclo completo de polícia. Não como a origem, mas como a consequência, porque a polícia militar integrada à polícia civil será uma polícia única e logo terá que fazer tanto a prevenção quanto a repressão. E por que que isso é importante? Porque a ONU, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, já condenou o Brasil por manter a investigação feita por policiais militares em relação a civis. Em 2012, em 170 recomendações dadas ao Brasil, a principal dela foi: o país precisa extirpar a polícia militar da investigação em relação a civis. Não estou falando de extirpar a instituição. A extirpar a instituição seria uma outra coisa. O que estou falando é: a cultura de polícia militar não é o molde que os órgãos de direitos humanos entendem como adequada para a investigação dos delitos praticados por civis. Então, nós temos, na mão dos direitos humanos, na via dos direitos humanos, dizendo: a polícia militar não é a polícia apta a fazer a investigação dos delitos praticados por civis. E, na contramão dessa linha de raciocínio, nós temos aqui essa proposta de discussão do ciclo completo sem que a polícia militar seja desmilitarizada. Então, independentemente do capitão Samuel, salvo engano, ou foi o deputado subtenente Gonzaga, ter dito que nós não iríamos falar da desmilitarização, e isso ficaria para uma outra PEC, eu acho que é uma condição sine qua non que o ciclo completo seja implementado, mas desde que a polícia seja una. E isso é uma recomendação internacional. Não é a criação da Polícia Federal, não é a criação da Polícia Civil, e sim uma forma de respeito ao pensamento em preservação dos direitos humanos. E por que que nós, então, entendemos que o ciclo completo praticado por todos os policiais não é o mais adequado? Porque nós temos que olhar a segurança pública não só com o viés de evitar que o crime aconteça, mas com o viés de que, em acontecendo um crime, o sujeito apontado como delinquente tenha os seus direitos garantidos. Hoje vigora, há muito tempo vigora, e ainda não foi implementado na essência, e hoje, na audiência de custódia, vai ser implementada, o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica fala, no artigo 7º, no item 5, que todo preso, toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Ou seja, o preso tem que ir sem demora à presença de um juiz, que o ideal seria apresentado incontinenti, e aí, independentemente de ser a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, qualquer um faria a retenção e apresentaria o juiz, e esse decidiria se haveria flagrante ou não. Ou apresentado a outra autoridade autorizada a exercer funções judiciais. Não é exercer a judicatura, são funções judiciais. E o nosso CPP já é claro nesse sentido, que o preso deve ser apresentado imediatamente, né, nem sem demora, imediatamente ao delegado de polícia. E por que o delegado de polícia e não a outro profissional de segurança pública? Porque a esse delegado de polícia é exigida uma formação tal qual é exigida do magistrado. Porque o viés que tem que ser dado na lavratura não é o viés de reprimir o crime, mas é o viés de primeiro observar os direitos e garantias do cidadão. E sendo ele o responsável pelo crime, sob essa ótica de direitos e garantias, aplicar a legislação restritiva de direitos decorrente. Então, se nós vamos colocar o soldado, o cabo, o sargento, o PM, o PRF, o policial civil, para fazer essa função de repressão e, por juízo próprio, ele também fazer essa análise jurídica, nós estamos transformando esse profissional naquele que tem as mesmas formações de um magistrado. E eu acredito que isso não é possível, até porque a formação jurídica não é inerente a todos os profissionais da segurança pública. Nós temos profissionais formados em diversas áreas, e nem todos são bacharéis em direito. Nós temos ainda a ideia defensiva do ciclo completo de que nós não temos delegados em todos os locais. Aí nós temos, então, que passar essa atribuição ao policial militar, ao PRF. É fácil dizer isso, mas o problema não está na passagem da atribuição para o policial preventivo. Está na falta de investimento na Polícia Civil, na falta de investimento na Polícia Federal, porque se o policial militar, o condutor, passa uma hora, meia hora, duas horas, três horas, quatro horas para ter um ato lavrado, a falta é da estrutura de quem deve lavrar, é da Polícia Civil. Então, ao invés de resolver o problema das polícias judiciárias, vamos transpor a obrigação para a Polícia Militar, ou então para a PRF. E aí eu digo mais, e vamos aumentar o efetivo da Polícia Preventiva? Porque o efetivo que estará lavrando estará na rua prevenindo ao mesmo tempo? Ou ele vai sair da rua para lavrar, ou ficará na rua sem prevenir, mas lavrando? Nós temos outro problema. Se nós temos um efetivo diminuto de policiais militares, de policiais rodoviários, de policiais federais, de todas as polícias, o efetivo é diminuto. Esse efetivo vai ser capaz de diminuir o índice de violência do Brasil? Agora, falando da polícia preventiva, eu vou dar à polícia militar, à polícia rodoviária ou qualquer outra polícia a atribuição de polícia judiciária nesse momento, quando ela já, com eficácia, com qualidade, ela já cumpre o papel de prevenção, ela já evita os 56 mil homicídios por ano. Se ela não evita os 56 mil homicídios por ano, não estou dizendo que a responsabilidade é da Polícia Militar. A responsabilidade é transcendental. Mas, em termos de polícia, a obrigação é da Polícia Militar. Ela não evita os 56 mil. E aí vai agora também fazer a parte de Polícia Judiciária, porque o índice de solução é pequeno. Então, nós vamos pegar o pequeno efetivo da Polícia Preventiva e também agora atribuir a ele as atribuições, os encargos de Polícia Judiciária. E vamos pegar o pequeno efetivo de Polícia Civil e vamos deixar pequeno, porque um delegado para seis cidades é tão ruim quanto dois PMs para um município. E essa é a realidade sergipana. Então, são esses dois policiais do município que vão lavrar o flagrante, um formado em Educação Física e outro com um ensino médio, que vai garantir o direito do cidadão? São esses pequenos questionamentos que eu faço para dizer para os senhores que eu não acho adequado, como delegado de Polícia Federal, preocupado na preservação dos direitos e garantias do cidadão, que ele seja tratado por aquele que não teve a formação adequada. E, como cidadão, eu não quero que o efetivo que previne a violência seja diminuído, ou seja, mantido com o mesmo número, mas que lhe sejam dadas outras atribuições que farão com que as primeiras não sejam cumpridas adequadamente. Passou aqui agora um panfleto dos candidatos da PM. Esses candidatos da PM, eles defendem que o efetivo está pequeno, e é verdade. Mas aí o efetivo pequeno vai fazer outra atribuição também. E aí nós vamos, então, ter super policiais capazes de, ao mesmo tempo, fazer duas coisas. Ou seja, ninguém vai fazer nada. Essa é a minha visão. Essa é uma visão de que a gente não pode tratar esse tema com questões corporativas. Nós temos que olhar primeiro para o cidadão. E olhar o primeiro cidadão com visão global, prevenção, para evitar que os 56 mil homicídios aconteçam, e com o cidadão delinquente como aquele que vai garantir os direitos dele na hora da lavratura. É só isso, então. Muito obrigado, porque estourou o tempo.